Esse é um trecho da música Quarteto Simbólico, Impressões da Vida Mundana. A composição é de Villa-Lobos e foi apresentada na última noite de espetáculos da Semana de Arte Moderna, que ocupou o Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922. A apresentação gerou desconforto e a plateia retribuiu com urros e vaias. O poema de Manuel Bandeira, Os Sapos, que ironiza os poetas parnasianos, foi recebido da mesma forma. No saguão do teatro, as telas de Anita Malfatti ou Didi Cavalcanti e as esculturas de Victor Brecheret também causavam estranhamento, e as polêmicas alimentavam os jornais. A edição de fevereiro de 1922 da revista A Cigarra descreve o impacto do público.
Conta-se que uma senhora, ao visitar as telas expostas, se impressionou. Ou melhor, ficou intrigada diante de duas, que não conseguiu absolutamente compreender.
O jornal Estado de São Paulo, de 16 de fevereiro, critica a falta de respeito dos modernistas com artistas consagrados.
Espontânea manifestação da galeria, ou claque do novo gênero, o certo é que frases e atitudes menos respeitosas atingiram algumas vezes artistas respeitáveis pelo seu talento.
Para Luiz Armando Bagolin, professor do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, a polêmica não era apenas bem-vinda, era uma meta dos organizadores. Entre eles, o escritor Mário de Andrade.
A leitura que eles fizeram, terminada a semana, foi assim: nós conseguimos. O Mário diz assim: olha, os araras morderam a isca. Os araras foram provocados, a gente teve êxito. Quem são os araras? Os jornalistas eram os araras. Ou seja, a semana, no momento que ela aconteceu, ela foi um evento muito bem sucedido do ponto de vista da propaganda, de uma estratégia de propaganda.
Essa espécie de marketing modernista que pregava a ruptura coincide com o momento em que a cidade de São Paulo também passava por transformações, de uma província quase rural para o que viria a ser um grande centro urbano. Estar na vanguarda das artes combinava com a ideia de modernização. Mas a Semana de Arte Moderna é um movimento também cercado por contradições. Ela foi concebida nas mansões da aristocracia paulistana. Paulo Prado, um dos maiores exportadores de café do país, foi o patrocinador. Para Heloísa Espada, cuidadora do Instituto Moreira Salles, essa relação entre urbano e rural é reveladora.
Quem banca a Semana é uma elite cafeeira que ganha dinheiro no interior, nas fazendas, mas que não quer mais viver nas fazendas, que tem possibilidade de viajar para fora do país e quer viver numa cidade que tem os benefícios da modernidade. A riqueza do campo que paga essa ideia de arte moderna. Então, enfim, ali tem ambiguidades essa nossa modernidade, né? Nossa modernidade, você vai ver assim de pertinho, ela é cheia de contradições, não é? Para algumas pessoas, modernidade seria uma coisa horrível que eu vou falar, mas existia um projeto de branqueamento do país no início do século.
Essas contradições ajudam a explicar como alguns artistas de 22 chegaram a trocar a vanguarda pelo reacionarismo, como o escritor Plínio Salgado, que pouco tempo depois fundou o Partido Integralista, inspirado no fascismo italiano. Com sonorização de Messias Melo, locução de Nelson Lee nas notícias de jornais e reportagem feita com a colaboração de Elaine Cruz, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.